segundo do contentor. Com Mário Rossi.
Olá, sejam bem-vindos a uma nova edição do Segundo Contentor. Hoje temos um programa um pouco diferente, ligado ao teatro, com três convidados em estúdio, mas já vamos falar disso. Para já, Shinichi Ozawa, Dream Hunt. Até já. Obrigado então por terem vindo, é um programa especial, devo dizer, neste momento vamos fazer uma promoção, uma peça de teatro vai acontecer em Santa Maria da Feira. Vou então começar, vou informar de quem está em estúdio, Orlando, meu amigo desde o ano zero, vai ser o ator protagonista. Também temos a Maria do Carmo, que é encenadora, responsável geral, pela coordenação, e também o Zé Augusto vai ser também ator e também ao mesmo tempo cenógrafo. Fazendo uma pergunta inicial, acho que até posso fazer a ti, Maria, como é que surgiu esta é a pergunta fundamental, não é claro? Como é que surgiu esta peça? O porquê da escolha desta peça deste senhor espanhol, que já agora chama-se Federico García Lorca. E hoje agora eu estive a ver e, ao que parece, é a peça mais importante dele, acho eu. E é isso, portanto, força.
Este projeto surgiu no seguimento de uma candidatura que o Orfeão da Feira realizou à Câmara Municipal, no âmbito dos PAPC, que basicamente dão um subsídio para a realização de projetos culturais, E todos os anos as associações podem se candidatar. Uma vez que o Teatro Experimental do Orfeão da Feira já tem bastante experiência, decidimos pela primeira vez apostar num projeto com uma dimensão elevada, pois envolve a criação de uma peça de teatro extensa, uma hora e meia, com cerca de 15 atores. Também decidimos incluir a música, por isso vai ter a composição original do Rui Lima, estudante universitário de Aveiro, do curso de Biologia, mas que também tem estado a ter bastantes formações e na área da composição musical, e pelos vistos é por aí que ele afinal quer enveredar profissionalmente. O Orfeão da Feira tem Oficina das Artes, com vários professores de música, porque nós desenvolvemos o ensino da música.
Sim.
Então fizemos o convite aos professores e alguns colegas dos professores do Orfeão da Feira, e acabámos por criar uma banda de seis músicos. Portanto, os músicos são... teremos uma pianista, guitarra clássica, percussão, clarinete, violino e violoncelo. Para além da música tocada, teremos também o coro do Orfeão da Feira. E a candidatura foi aprovada, e como... é um projeto multidisciplinar, algo que interessa também à Câmara Municipal, porque de facto é o tipo de projetos que eles defendem, né? Interligação
da cultura,
sim,
não é?
Interligar as várias áreas artísticas. Felizmente tivemos a aprovação do subsídio, que nos permite a trabalhar numa grande produção, a nossa maior produção teatral do nosso grupo de teatro experimental. Para além disso, temos acesso ao Cine Teatro António Lamoso, que é o dispositivo cultural maior do concelho, e está a ser mesmo muito
bom. E saiam sempre lá,
Não, os ensaios são no Orfeão da Feira.
E só a peça depois vai
depois
ser...
Depois faremos a adaptação ao espaço e a montagem e todos os ensaios gerais na última semana da produção. Ou seja, a partir do dia 10 de maio vamos estar intensivamente a trabalhar no Cineteatro António Lamoso.
Ok. Já agora também podes falar um pouco da peça, propriamente dita.
Claro.
Chama-se, portanto, Bodas de Sangue, do dramaturgo Federico Garcia Lorca. É uma peça de 1933, pelo que tive a verificar. Pode dizer, então, por favor, falar?
Sim. Portanto, Bodas de Sangue é uma das peças de teatro de Federico Garcia Lorca mais conhecidas. Esta obra conta-nos a história de uma noiva que se vai casar com um noivo que realmente não ama, e tanto o seu pai como a mãe do noivo estão interessados nesse enlace por distintos motivos. O pai da noiva, sobretudo por causa de terras, e a mãe do noivo por motivos de descendência, porque tanto o seu marido como o outro filho foram assassinados há algum tempo. E a única pessoa que ela tem ainda é o seu filho, e o que ela mais deseja é que ele lhe dê muitos netos e netas. O problema é que a noiva realmente não ama o noivo, quer casar-se com ele, mas o seu coração não lhe pertence porque ela está totalmente apaixonada por outro homem, que é Leonardo.
Há aqui um triângulo amoroso.
Exatamente. E o Leonardo, por sua vez, também está casado e tem um filho. É uma história que parece bastante típica e simples, mas o que nos mostra é especial e única por causa das palavras e da poesia de Lorca. Uhum. Ele consegue contar uma história avassaladora de paixão, amor, terra e família.
Eu estive a ver e o García Lorca, não sei se era mais conhecido por ser poeta do que dramaturgo, acho eu, não é? Portanto, ele, provavelmente essa peça está diretamente influenciada pela poesia, que é isso que estávamos
Exatamente.
A dizer.
Porque muitos dos diálogos e monólogos são em forma poética. Ele tem uma vasta obra poética. De teatro tem também muitas peças de teatro, sendo as mais conhecidas As Bodas de Sangue, Yerma e A Casa de Bernardo da Alba. Lá está, eles até referem que é a trilogia lorquiana. Pronto, essas três. É curioso, mais uma vez o número 3. Uhum. Tal como nesta peça,
Trindade.
Das Bodas de Sangue são 3 atos, Triângulo Amoroso, o número 3 okay. É muito especial.
Perguntava agora aos atores, provavelmente que estão envolvidos, como é que está a ser? O que é que podem dizer sobre isso? Está a ser difícil? Não está a ser difícil? É mais uma ou não é mais uma? Ou é um excelente desafio? Até agora?
Olá. Para mim, acho que é que não é só mais uma, dado o projeto ser mais mais ambicioso, acabou por necessitar de certas características, por exemplo ensaios parcelares em que ensaiam uns de cada vez em grupos mais restritos, e nós estávamos habituados a projetos em que trabalhávamos sempre todos, o que fazia assim uma parte mais especial de camaradagem, de ir a algum lado quando acabasse um ensaio, etc. Depois, com os ensaios parcelares, acabou por criar duas situações. Uma é essa situação de novidade, porque estamos a ensaiar com um grupo mais restrito, e o outro é o delay maior, a distância entre o trabalho e o resultado obtido, porque é uma peça que demora mais tempo a preparar, mais exigente, também mais exigente, porque depois precisamos de ter as coisas mais ou menos prontas mais cedo, porque depois vamos inserir a música e isso depois já cria atrasos e conflitos necessários, obrigatoriamente necessários de interação. E todas essas situações são um bocadinho mais novas. Eu digo um bocadinho mais novas, o último projeto que tivemos já envolveu música, já começámos a perceber a necessidade de preparar as coisas com mais antecedência, porque já envolvia músicos ao vivo, mas o coro era os próprios atores e era uma coisa mais soft, digamos assim. E em relação a este, foi mesmo já preparado com antecedência. Eu que tenho uma certa dificuldade, gosto do teatro e tenho uma certa dificuldade em decorar os textos, obrigou-me a fazê-lo muito, muito antecipadamente. E o que normalmente seria muito mais em cima da hora, e então aqui teve que ser antecipado. Isso do meu ponto de vista, claro. Mas acho que é interessante, uma obra interessante, um projeto interessante. O tema é um bocadinho clichê, mas acho que é interessante. E
tu, Orlando, e tu como protagonista, já agora, sendo protagonista, tu lideras a peça, não significa...
Não, quem lidera mais é a noiva. A noiva é que é a personagem que lidera. Está tudo à volta dela.
À volta dela. Mas como é que está a ser esta experiência?
Está a ser muito, muito exigente para nós. É principalmente para mim, que engloba muitos ensaios, e é um desgaste muito grande para os atores. Desgasta muito.
Ensaio todos os dias?
Estamos a ensaiar neste momento todos os dias, mas tem que ser, está a se aproximar o dia 13 de maio.
É uma peça de uma hora e meia, não é?
Uma hora e meia.
Isso implica... Ou seja, sendo uma peça de uma hora e meia e havendo a necessidade de gravar todos os dias, há um desgaste, tal como disseste agora, enorme. Isso desgaste como?
É um desgaste físico e também emocional, também, porque tu tens de decorar, tens que trabalhar a personagem, tens que fazer, e depois tu tentas ao longo do dia. Há uma coisa engraçada que se passa comigo, que tu estás, por exemplo, já decoraste o texto, mas depois há aquela fase que tu ao longo do dia estás sempre a pensar na peça e estás sempre a pensar na melhoria que podes fazer no upgrade da personagem.
Pois.
Com a ajuda também da encenadora, não é?
Claro.
E é isso que faz com que uma pessoa desgaste-se um bocado.
Sim,
nesse contexto.
É preciso não esquecer que há pessoas aqui que muitos dos atores que lá estão trabalham e têm o seu trabalho. Eu dou aulas, o Orlando trabalha aqui perto em Gaia, tem colegas que trabalham, engenheiro que está muitos dias em Lisboa, temos uma médica que tem horários.
Sabes que havia uma pessoa que vinha de Lisboa?
Não, ele está aqui a trabalhar, mas vai muitas vezes a Lisboa.
Também.
O trabalho dele obriga-lhe durante alguns tempos.
Que é o Leonardo.
Que é justamente o terceiro elo. Que é exatamente o terceiro elo, não é? Do triângulo. Que é o momento do tal Leonardo. E é um personagem importantíssimo, não é? Os três.
É um dos protagonistas. É,
exato. E, por exemplo, ele, e há certas condicionantes que fazem, depois os ensaios têm que ser de acordo com a disponibilidade das pessoas, daí os parcelares têm que ser reajustados constantemente por causa da disponibilidade.
Okay.
Quer dizer, tudo isso é um desgaste. E depois um desgaste que as pessoas estão a trabalhar e depois vão para lá, aqui à noite, e depois ainda têm a vida própria.
Já agora, a que horas é os ensaios? Ou é uma
das 9 às 11.
Geralmente é das 9 às 11, mas quando nós temos que nos caracterizar, é das 8h30 para termos tempo para.
Demora
um bocadinho, são 2 horas de ensaio.
Não, a caracterização?
Demora algum tempo, mas agora, como nós
isto
já estamos.
É roupas, não é?
É roupas.
Ah, okay.
Mas o problema maior está nos ajustes, porque é preciso ver se as roupas em conjunto criam o efeito pretendido. E depois há os adereços a acrescentar, olha, falta aqui qualquer coisa. É mais por isso, para a construção.
Quem pensa isso é a assinadora, certo?
É, exato.
Sim, em conjunto com o José Augusto na parte da cenografia, e o Ricardo Trigo, que é também que é o Leonardo, que também eles os dois de facto têm muitas competências a nível de, da construção e da realização plástica.
Tenho uma pergunta para fazer aos três que tem a ver com a introdução que deste à peça. Como é que está o estado do teatro em Portugal?
Está péssimo.
Como é que conseguem dizer os três alguma coisa sobre isso?
Está péssimo.
Em relação com as vossas experiências, acho que é pertinente.
Pois, acho que pelo que eu vejo e pelo que está, existe uma evolução, mas mesmo assim ainda está muito. Nós, a nível nacional, ainda estamos muito atrasados em relação a alguns países, em relação ao teatro. E nota-se. Mas também as circunstâncias dos tempos, não é? Mais tecnologia.
Eu acho que tem mais a ver com valorização. Se calhar não é muito valorizado e se calhar a culpa pode ser
mas
também nossa.
Mas já está melhor, já está a melhorar. Uma coisa incrível que eu notei, que sou do Porto e estou na feira há 8 anos, sensivelmente, e reparo que nas cidades limítrofes nota-se que as pessoas já há alguns anos dão um valor muito grande ao teatro amador. Fiquei impressionado de ver, por exemplo, não só em Santa Maria da Feira, e depois as várias associações que fazem teatro amador, e as pessoas aderem, pessoas inclusivamente de várias áreas, várias faixas etárias. Na feira, bom, há sempre um ensaio de teatro, fazem sempre, incrível.
Pegando um pouco também nisso e novamente fazer uma pergunta aos três, como é que está a situação, se posso dizer assim, cultural Santa Maria de Feira e da região, no fundo?
Acho que
se calhar também um bocado por teatro.
Não,
e
está
eu,
muito bom.
Eu
muito
particularmente bom. Acho que neste momento a feira já dá muitas cartas a nível cultural. Tem uma agenda cultural, começou aqui há uns 10 anos ou pouco mais que isso, com uma agenda cultural riquíssima que provocava inveja muitas cidades, até algumas capitais de distrito e tudo, e com um impacto muito grande. E é preciso não esquecer que este grupo de teatro nasceu com a perspectiva da viagem medieval, porque já antes tinha havido dois projetos e o sentido era criar peças de teatro para depois englobar na viagem medieval, que é um evento que dentro do género é o maior, é dos maiores da Europa, etc., dos maiores em termos de movimentação de pessoas e tudo, e depois as associações acabam por se canalizar. E o que é interessante neste projeto em particular é que conseguiu, acho que foi a primeira vez que conseguiu ultrapassar a função inicial, porque está completamente à margem dessa tal ideia inicial de criar alguma coisa, porque as instituições precisam dessas atividades para se sustentarem, porque são, é quem dá os apoios, dá-os em troca de... E então foi criada nesse sentido, começou a separar-se, ganhou o período próprio com projetos próprios, mas esses projetos começaram a ser financiados e servirem para sustentar o próprio grupo, só agora é que está verdadeiramente a sair do âmbito da viagem medieval o sustento, digamos assim.
E não esqueças também de imaginários. Ainda há o imaginários.
Há muita coisa.
Há o imaginário.
Em termos culturais, festival de música sentado. Sim. Há muita coisa, muita coisa.
Okay.
Que... A nível, a feira, digo-te uma coisa, a nível de pluralidade de cultura está muito evoluído. E é o que diz José Augusto, faz inveja a muitas cidades e grandes cidades. A atividade que existe na...
É intensa, não é?
E tem influenciado as regiões vizinhas. Porque obrigas também, aumenta-lhes a fasquia, não é?
Claro.
Ovar tem crescido muito, Sousa Madeira tem crescido muito, por causa exatamente do efeito, pronto, bola de neve, não é? Cria ali e depois eles começam a fugir, as pessoas para ali, eles têm que as puxar de novo para os locais e acaba por ser positivo. E nesse aspecto acho que é positivo, que é uma concorrência saudável, porque obriga as pessoas também a aumentar a fasquia dos seus projetos. Estou a falar nas localidades vizinhas, okay, que estão ali próximas.
Eu sei que vocês trouxeram um texto, vão representar, acho que é a minha palavra, representar um pouco aqui. Antes disso, e sabendo que este é um programa de música, gostava de fazer esta última questão, depois do vosso ensaio, posso dizer isso aí. A questão tem a ver com a música, ou seja, é difícil criar, não sei se consigo fazer pergunta aos três. Se calhar aos três é melhor, não individualizado. É difícil fazer música para teatro. Quais são as grandes limitações, obstáculos que seja? E também a segunda parte da questão é: existe claramente uma relação entre música teatro, música e cinema? Ou não?
Eu sinceramente, uma vez estou ligado à música em termos profissionais, eu posso dizer que não é nada fácil. Este projeto bebe o trabalho do Rui Lima, e que acho que é muito importante, principalmente quando se quer trabalhar com originais, com músicas criadas nesse sentido. Depois há sempre uma necessidade de adaptação, não é? Até aquilo que se pretende e aquilo que o criador pretende fazer e aquilo que a diretora artística pretende, não é? Há sempre esses ajustes, mas é preciso ali uma veia, e tudo que tem a ver com criação é, porque ao fim e ao cabo nós estamos a pegar numa peça que já está feita, que já está programada, e o autor até é bastante claro em relação a muitos pormenores e tudo, portanto temos como se fosse a papinha toda feita. Em termos do som, zero. Em termos do som, zero, e então isso requer um certo trabalho que depois acaba por ter uma certa adaptação. Agora, acaba por valorizar o trabalho desse nosso colega, e também ele está a crescer junto com o projeto, e acho que é bom para todos.
E às vezes é uma coisa, Maria?
O Frederico Garcia Lorca dá algumas indicações aqui no texto das Bodas de Sangue, referentes à música, há dois diálogos que entre a mulher do Leonardo e a sogra, em que ele propõe que seja cantado, e depois há determinadas zonas do texto que são em poesia e que aí, de certa maneira, é fácil transformar em música. Parece que ele preparou para que fosse... porque ele também era músico, ele era pianista.
Compunha. Que instrumentos é que são utilizados? Aliás, já tinhas dito, violoncelo.
Sim, piano, violoncelo, percussão, guitarra clássica.
Clarinete,
violino. Já disse violoncelo?
Já. Violoncelo.
Okay.
E o coro.
Sim,
o Rui Lima coordena então tanto a parte musical como a parte de coro.
Não. O Rui Lima só o compositor.
Ah, ok.
Depois a direção musical está a cargo do Filipe Couto Soares. Direção musical da banda e do coro também.
Mas voltando então à questão que estava a fazer e à segunda parte da questão. Não sei se conseguem então também dizer alguma coisa sobre isso, que é a relação entre... Se existe alguma relação clara entre música-teatro ou música/cinema? Se são exatamente iguais, se não são? Ou...
É diferente, eu acho.
Ou seja, música, criar música para teatro ou criar música para cinema, é isso que eu não quero chegar.
Pois eu música para cinema, nunca fiz cinema, não sei como é que funciona exatamente.
É, eu acho que um dos grandes desafios neste projeto... Não é só o criar a música, é essa música ser tocada ao vivo, durante o espetáculo. Não se trata de gravar. Enquanto que no cinema é sempre gravado, não é? Mesmo editado, quando é ao vivo, é gravado, editado. Ali o projeto tem que ser tudo realizado no sentido de ser feito num tape só, que é essa a beleza e o horror do teatro. É o que se falhar, o que tiver que falhar, falha,
tem que ser,
não é? Exato.
Momento.
E por vezes controlar toda a dinâmica e toda, por causa de reduzir ao máximo as falas juntos com a música, mas os poucos momentos que ela acontece, estar ali a controlar a intensidade dos diferentes instrumentos para depois não se sobreporem ao mais importante, que é o texto, etc, etc. Isso cria ali um desafio e algo muito, por vezes, até um pouco assim assustador, no sentido positivo, digo eu.
Sim.
Porque obriga é aí que eu chamo o maior nível de exigência. Daí não ser o criador da música a fazer o projeto, mas sim uma pessoa com mais experiência, um maestro, ao fim e ao cabo, que trabalha já em termos de direção, etc, de músicas, para ele poder tirar partido dessa ideia e poder fazer isso. E nesse aspecto acho que a música é muito importante, enriquece imenso as cenas, é uma coisa deslumbrante. O facto de ser feito com instrumentos ao vivo também enriquece, só que obriga muito mais ensaios, muito mais produção, muito mais trabalho e muito mais antecipação do trabalho final.
Maria, tu enquanto ensinadora podes rejeitar ou facilitar aspectos musicais? São propriamente dito, em relação à peça, ou seja, não quero isso.
Sim.
Faz outro tipo de coisas.
Sim.
Ou seja, o Nuno é?
Não, foi Rui Lima.
Rui Lima, enganei. O Rui cria a música, mas com limites, não é?
Exatamente. Isto de criar música para teatro e de fazer peças de teatro com música ao vivo, para mim também está a ser novo. É o segundo ano. É a segunda peça que eu faço. No ano passado, o primeiro projeto que fizemos, eu dei muita liberdade ao Rui. Vamos experimentar, vamos ver o que é que sai daqui. E como também tinha a Inês Monteiro, que é pianista e diretora da Oficina das Artes, eu deixei também um bocadinho essa parte a cargo dela. E ela se entendeu com o Rui Lima e de facto, ficou muito bem. Também porque no ano passado o projeto tinha muitos monólogos.
Uhum.
Talvez por isso é que não teve que haver tantos ajustes para que o produto final ficasse harmonioso. E ficou. Foi uma experiência um bocadinho... completamente, se calhar, até... sem pensar muito, vamos experimentar, experimentalista, totalmente experimentalista. E ficou bem.
Improvisado, não?
Não, não foi improvisado, foi... Claro que o Rui Lima, durante os ensaios, ia tocando as suas músicas com piano, nós íamos experimentando. Mas foi engraçado, correu muito bem. Agora, neste segundo projeto, é diferente porque o texto é muito grande, tem muitos diálogos, e então eu tive mesmo que ter uma reunião inicial, uma reunião com o Rui Lima, dizer aqui quero música, aqui não quero, aqui quero, aqui não quero. Tive mesmo que...
E ele amou. Não.
Muito.
Sério?
Porque no ano passado, no primeiro projeto, eu dei-lhe liberdade total, neste já não dei. Porque não, não poderia dar.
É uma, podia dizer que é uma peça mais séria, isso?
Sim,
isso
sim.
Isso obriga.
Sim, mais séria. O outro trabalho era muito sério. Só que eram vários excertos de várias peças de teatro.
Era mais fácil então pegar nela, isso? Se calhar.
Havia mais margem. Para sim. Ele poder pôr música, porque eram vários excertos e era uma colagem. Exato. De várias peças. Aqui não, aqui eu tinha que ter muita atenção às marcações e às didascálias do autor. Há diálogos muito compridos e tem que haver silêncios, porque o teatro, o silêncio é fundamental, para que as palavras também tenham força, e às vezes música a mais acaba por estragar, não é? Mas fizemos reuniões de direção artística no início, a meio do projeto, também com o Filipe Couto Soares, a Inês Monteiro, e então foi tudo muito preparado, organizado, e agora acho que sim, que está bastante ajustado. Nos ensaios com o elenco, com o coro e com a banda, ainda vamos melhorando. Isso aqui, se calhar, aumenta o volume, aqui retira, aqui aumenta a velocidade. Não. Agora...
É preciso ter essa sensibilidade.
Sim, 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 sim.
Zé, ias dizer alguma coisa?
Não, ia confirmar, depois a Maria acabou para concluir isso. Uma das vantagens, no outro projeto, nunca havia som misturado, nunca havia texto misturado com som, a não ser que fosse mesmo cantado. Portanto, e como aqui havia necessidade de interagir um bocadinho as duas coisas, porque a peça continua, não faz pausas para som, não é? A não ser algumas transições, havia muita necessidade de controlar. E eu acho que até o preciosismo do Rui Lima, como eu um bocado falava ainda antes de abrir os microfones, o preciosismo do Rui Lima a tentar ser o mais explícito possível com a música, acabava por se sobrepor ao texto, e não era possível, não é? Temos que assumir que numa peça destas a música está ao serviço do teatro e não ao contrário. Poderia ser um projeto diferente, mas neste projeto a música estava ao serviço
serve
do teatro
de complemento.
Exatamente, certo, de enriquecimento,
não se pode, quer dizer, não se pode, eu percebi o que estavas a dizer, eu ia dizer que não se pode sobrepor, salvo se for o caso, se for um projeto em que a música está em
por exemplo, que é uma opereta, não é?
Ou musical.
Mesmo assim, no musical não sobrepõe.
No teatro normal, acho que é como o sal, quanto baste.
Exato, não, mesmo no musical não sobrepõe. Agora, no se for uma opereta, sim, é uma obra musical teatralizada, vamos assim chamar, não é? Enquanto que aqui não, é um teatro musicado, é exatamente no sentido, portanto, oposto.
Serve de complemento.
Okay. Exato.
Sim, 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 sim.
Não sei se então querem começar a vossa peça. Antes disso, vamos fazer novamente a promoção. Portanto, a peça chama-se Bodas de Sangue, vai estrear no dia 13 de maio. Eles são o Teatro Experimental Orfeão da Feira, e a peça, portanto, Bodas de Sangue, de um senhor chamado Federico Garcia Lorca. O preço dos bilhetes são 5€ e apareçam. Vamos, quero então...
Posso só acrescentar aqui que há pouco ia dizer, mas não consegui. Para além da cenografia, também existe uma pessoa responsável pelos figurinos, que é uma das atrizes, é a Raquelinha, que tem tido...
chama-se Raquel.
Tem feito um trabalho excepcional, porque é muito difícil vestir um elenco de 15 atores, que representam às vezes mais do que uma personagem.
E cada um com o seu ego.
Sim, e como aqui não existe também uma figurinista, como é que ia dizer?
Instituída.
Institucional, e que pode de fazer o design de figurinos, as pessoas vão trazendo coisas que têm em casa, adereços, roupas, e há margem para as atrizes e os atores dizerem: ah, eu não gosto, ah, eu gosto. Sim. E é difícil às vezes agradar a todos.
Pode rejeitar.
Não, então, não pode.
Eu tentei várias vezes.
Mas é difícil.
Não pode, mas faz.
Como são atores amadores, ainda têm essa dificuldade em perceber que a palavra final é sempre da figurinista e do encenador. O ator até... vai esfarrapado, sujo, nu, claro,
com uma barriga enorme,
decide se quer fazer o trabalho ou não, mas se implicar ficar, não é, nu, claro, terá que o fazer, não é? Claro. Mas também pode rejeitar e dizer: não faço este trabalho, obviamente, não é?
Mas ao início, não é meio nem depois no fim, claro.
E então as pessoas ainda não às vezes têm essa dificuldade em perceber que somos nós, a figurinista e a encenadora, que decidem.
Sim.
E não é fácil, mas está a correr bem, porque também...
Já estão lá há quanto tempo a ensaiar?
Desde novembro.
Do
ano passado.
É o tempo necessário, está a ser a mais...
É o tempo necessário. Precisávamos de mais uma semaninha, talvez. É sempre.
Mas também é preciso saber se a gente vai aguentar até lá este ritmo.
Não
é preciso
mais que saber. Está tudo mais ou menos alinhavado.
Não, mas está bastante controlado. Bem organizado, bem preparado. Claro que se quisermos trabalhar o detalhe, era de facto mais uma semana. Porque eu acho que nós estamos a ficar cada vez mais exigentes.
Mas se tivéssemos mais essa semana, seria preciso outro.
É um bocado.
Nunca é suficiente.
Estamos sempre
mais...
à procura do perfeito.
Fez. Mas isso depois já eram profissionais.
Não, mas os profissionais, quer dizer, têm um estudo, fazem uma.
Quanto mais queres trabalhar o detalhe, de repente percebes, estou tão bom nisso, quase que só posso ser um profissional disto.
Sim, lá está. Sim, exato. Sim.
Orlando, queres dizer alguma coisa antes?
Opa, queria só...
Sobre a peça ou sobre a tua atuação?
Sobre
ou
a minha atuação, acho que é uma atuação exigente. E, por acaso, eu no início...
É uma peça pesada? Ou
é
com
um
muita caso, ação?
É,
ou...
é muito pesada, porque tens...
Muito drama.
No caso da minha personagem, tem parte dramática, cómica e depois dramática. É complicado, porque tens que a minha personagem
uma
não
parte
é...
de cómica.
Há uma
parte.
Pequena parte, que
não
é a parte aboda.
Orlando,
que...
não é uma pequena parte, é um ato inteiro.
Não, é o primeiro ato, não. O primeiro
o
ato.
Segundo
o segundo ato é a minha alegria, é o casamento,
boda.
É a boda, e não sei de nada, que a minha noiva andou, pronto, que era apaixonada por outro indivíduo, outra pessoa, que neste caso Leonardo, e para mim é complicado, porque tens de fazer vários picos de emocionais.
Curiosamente, esse Leonardo é o único nome que aparece em toda a obra. Há o pai, há a noiva,
exato,
há o noivo, há a mãe da neiva, não faço ideia, o Garcia.
O Garcia Lorca, se calhar, criou um ponto.
Alguma coisa. Porque há só um nome, o único nome que aparece na peça, o único personagem que tem nome, é o Leonardo.
Sim.
Tudo o resto a mulher é a mulher do Leonardo, a mãe é mãe do noivo porque é viúva, o pai só pode ser da noiva porque é viúvo, a noiva ou noivo, a empregada, a vizinha, portanto, todos os personagens têm nomes não próprios, o único que tem nome é o Leonardo.
Mas estavas a dizer, Orlando, estavas a dizer.
E era essa questão, que é muito difícil tu trabalhares uma personagem que de momento tem um pico de alegria enorme e depois uma tragédia. E estares ali e emocionalmente mexe um bocado com a pessoa.
Desse triângulo amoroso, o noivo é a personagem que requer mais um trabalho emocional ou é igual aos outros?
É igual. A noiva, apesar que a noiva não tanto nem o Leonardo, porque eles fazem um papel mais linear.
E tu é com
enquanto
mais
que eu,
oscilações.
Tem várias oscilações, da parte inicial, depois no segundo ato é alegria, depois na parte final já é raiva, já é ódio, tudo misturado. E é por isso que requer um bocado um pico e outro, e uma pessoa tem que estar a trabalhar bem nisso, não é? É o que estou a fazer. Às vezes vou ter um ensaio com a Maria. Maria, o que é que tu achas deste tipo de... digo o texto.
A Maria é Maria Mara, é a noiva. A não Maria é a Maria, Maria Encenadora. É porque há aqui nomes que okay, se conhecem. Okay, nós temos dois Orlandos, temos duas Marias.
Temos um Orlando que foi uma aquisição nova. Isto é como o futebol.
Temos dois Ricardos.
É uma aquisição nova. Que também é Orlando Teixeira. E ele é tipo um figurante. Não é? Está a começar como eu comecei. Também.
Ok. Querem então fazer o vosso ensaio?
Maria.
Fazer um bocadinho. Não sei o tempo que vocês.
Ok. Eu posso ler uma parte da noiva.
Ok.
E o Orlando pode ler.
O parte de Leonardo.
Sim.
Eu vou fazer Leonardo. Posso? Eu faço Leonardo.
Ah, também sabes
Não sei, eu botei o texto, mas eu sucrei a minha parte.
Selecionei aqui dois fragmentos que eu acho particularmente bonitos.
E importantes na peça, se calhar?
Sim,
bastante importantes.
Força.
Ah, que loucura. Não quero contigo cama nem mesa. E contudo, não há um minuto que contigo não queira estar. Porque me arrastas e eu vou, e me dizes que volte, e eu sigo-te pelos ares como um fiapo de erva.
Ei. Os pássaros da manhã repartem-se pelas árvores. A noite já começou a morrer à beira do penhasco. Vamos para um lugar escuro, onde possas ser sempre minha, que já não me importa essa gente, nem o veneno que nos lançam.
É um momento muito bonito da peça, em que o Leonardo e a noiva estão sozinhos.
Fugido.
É da parte, é meio...
É o início do terceiro ato. É o início do terceiro ato.
Em que eles estão já na floresta após a fuga do casamento.
Okay.
E declaram o amor que te sentem um pelo outro.
Ok. Para terminar, não sei se os três querem dizer mais alguma coisa sobre a peça. Eu desde já agradeço a vossa presença. É sempre importante também para mim e acho também para vocês estas ligações entre, sei lá, música e teatro. Acho sempre importante.
Exato.
Querem dizer alguma coisa sobre a própria peça?
Opa, eu queria desde já agradecer-te. Agradecer aqui à Rádio Energia. À Rádio Energia, porra, desculpa, estava a lembrar-me de outra rádio, à Rádio Engenharia, que também começa por um E. E agradecer o vosso. Pronto.
A colaboração
de ter colaborado connosco e espero que cresçam uma rádio e que se torne uma rádio grande.
Espero que sim.
E eu, particularmente, como trabalho na parte da música, gostava de dizer uma emoção minha, que é: dá muito mais trabalho, mas compensa. Tentar fazer um projeto. E ainda por cima, como os projetos que nós estamos a falar, projetos de música ao vivo, não é? Estamos a falar desses que exigem mais, não é? Não é só ter uma música gravada que se vai pôr aqui e acolá. Não estamos a falar nisso, isso sempre teve no nosso projeto de teatro, já teve muitas vezes isso. Estamos a falar em ter músicos lá a tocar ao vivo. É muito mais trabalhoso, muito mais exigente para nós, porque estar a a representar ou a fazer um ensaio tudo seguido é diferente de as interrupções que se tem que fazer por causa dos ajustes de som e depois retomar e tentar dar a mesma intenção, a mesma emoção, é complicado. É um mercado que está sempre a interromper, mas é um mal necessário e acho que o resultado final justifica. Vem mais a posteriori, mas justifica essa junção. E acho que o facto de a música ser ao vivo acaba por ser um tributo também à música e aos músicos. Sinceramente, acho que é um upgrade e uma vantagem.
Ok. Não sei se queres dar alguma coisa, Maria.
Esta minha vontade de fazer um projeto multidisciplinar que envolve a música e o teatro tem a ver com o facto de nós estarmos numa instituição que tem a Oficina das Artes, com classes de música, professores de música de vários instrumentos, termos o coro, o teatro, e faz todo sentido desenvolvermos este projeto porque, de facto, termos todas as condições para o fazer. E está a ser muito bonito ver a comunhão entre as várias áreas do Orfeão da Feira. Estamos muito unidos e...
Sem ligação.
Sim, mesmo o coro, nunca tinha trabalhado diretamente com o coro do Orfeão e estou a conhecê-los melhor. Eles estão a conhecer o nosso trabalho e fiquei muito feliz por vê-los lá todos contentes, a ver os atores a representar, e tem sido muito giro, muito bonito.
Okay.
E também é uma associação cultural que serve exatamente para isso, para criar ligações afetivas entre as pessoas, e está a acontecer.
Fomentar essa ligação entre pessoas e ao mesmo tempo fomentar também o aspecto cultural da região.
Exatamente. É como se a cultura fosse a ferramenta para as pessoas se conectarem e se conhecerem melhor umas às outras.
Ok. Pronto, mais uma vez agradeço a presença aos três e ainda falta tempo para terminar o programa, portanto vamos continuar agora com um conjunto de músicas até aos 60 minutos, sensivelmente. Obrigado e até à próxima.
Obrigado.
Obrigado. Just a word.